Muito bem, gente. 9 horas e 24 minutos, 23 graus. Que honra estarmos juntos nesta bela manhã de terça-feira, 29 de março de 2022. O Temática com você ao vivo aqui nos 107.7 e também com você ao vivo agora em nossas plataformas digitais com a produção aqui da Taliane Radaeli, porque aqui a gente recebe gente belíssima demais em todos os sentidos aqui, né, Taliane? Para um bate-papo, aliás, tem instrumentos aqui que não acabam mais, viu? Já já vou mostrar para vocês aqui. É, Valdonei dos Santos, musicoterapeuta, o novo contratado da PAI para atuar junto ao projeto Pronas. Também com a gente aqui, bem-vinda, Lisandra Hoffmann, passamani, coordenadora do projeto Pronas da PAI de Marau. Começo contigo, então. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria, né? É um prazer para nós da PAI estarmos aqui falando e apresentando brevemente, né, o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, que é o PRONAS, né? Então, o PRONAS, ele entra para a PAI como um projeto que tem como objetivo a prestação de serviços médico-assistenciais. Qual é o grande objetivo do projeto? O grande objetivo do PRONAS na PAI é promover a qualidade de vida e a assistência integral à saúde da pessoa com deficiência nos seus vários ciclos de vida, né, as várias faixas etárias, mas com um olhar muito especial para as crianças, né, para as crianças. Então, através, olhando para esse público com deficiência, através, então, de atendimentos inovadores, de habilitação e reabilitação da saúde dessa população com vistas ao desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, que, por consequência, né, visa também a sua inclusão social.
É um projeto novo?
O PRONAS, ele é um programa nacional, ele é vinculado ao Ministério da Saúde, ao SUS, né? Então é a saúde pública. E ele é um programa, é uma lei já de 2012, ele foi escrito pela PAI há um tempo, mas foi contemplado agora. A gente iniciou a execução dele agora no mês de março, estamos ainda em processo de contratação, alguns profissionais já foram contratados, mas inclusive gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, de dizer que estamos ainda selecionando dois profissionais. Os profissionais que integram o quadro do PRONAS são fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, está aqui o Valdonei, que daqui a pouco vai falar um pouquinho da musicoterapia, psicólogo, psiquiatra, neurologista e fonoaudiólogo. Destes profissionais, nós ainda não conseguimos garantir, né, fechar a contratação do terapeuta ocupacional, né, conhecido TO, e o neurologista. Então, os demais já foram contratados, já estão, né, integrando a equipe de saúde do setor de saúde da PAI e já estamos em desenvolvimento do projeto.
Então, para a PAI Marau, o PRONAS é algo novo, então?
Para a PAI Marau, o PRONAS é algo novo, é um desafio muito grande, mas é um projeto muito caro, né, considerando seus objetivos e considerando a população a que o projeto se destina.
Mas, né, muito inovador, né?
Muito inovador, bastante inovador, né? O projeto, ele tem aí uma perspectiva de trabalhar a estimulação precoce, né? Estimular, desenvolver a prevenção e o tratamento, a reabilitação das pessoas com deficiência. Né, as pessoas com deficiência pensando intervenções precoces na área de atrasos de desenvolvimento, né, pessoas que estão num conjunto de apresentam síndromes, deficiências cognitivas, intelectuais, o transtorno do espectro autista. Então, é uma gama, né, uma população assim, bastante expressiva a que o projeto se destina.
Muito bem. Valdonei dos Santos, musicoterapeuta, está com a gente. Importado, cara, né? Catarinense, cara, bom dia, que bom tê-lo com a gente aqui.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando da musicoterapia, né? No aspecto mais prático, para a gente entrar no assunto. Não sei se eu já posso ir discorrendo sobre a musicoterapia, o que, que você...
De onde você vem, exatamente?
Eu venho de Blumenau, Santa Catarina.
Ô, querida Blumenau.
Oktoberfest.
E aí? Conhecia Amaral?
Não conhecia Amaral, eu vim aqui ano passado trazer uma palestra em conjunto com a irmã Francisca, né, da comunidade Cristo Rei. Então essa palestra, inclusive, falando sobre musicoterapia para pai. E aí que nasceu essa semente, essa paixão aí, esse relacionamento. E agora com o Pronas que surgiu a necessidade do musicoterapeuta e lembraram do rapaz lá de Blumenau que veio ajudar na palestra.
Valdonei, fala pra gente o que é exatamente musicoterapia, no que se aplica e quais são os seus benefícios para ela.
A musicoterapia tem uma aplicabilidade muito ampla, né? Em sentido de idade, faixas etárias, sentido de patologias, necessidades, demandas, né? Mas eu costumo sempre fazer um comparativo entre a musicalização e a musicoterapia. Musicalização, o professor de música, o educador musical, ele sempre tem um foco pedagógico, né? Então você pega, seja um violão, seja a própria voz, seja um teclado, o olhar do educador vai ser pedagógico. A musicoterapia é da área da saúde, então o musicoterapeuta tem uma formação específica, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em musicoterapia, com professores musicoterapeutas, inclusive, professores da área da saúde, porque o olhar do musicoterapeuta é direcionado para objetivos da saúde. Então, eu vou usar os instrumentos, eu vou usar todos os elementos musicais, notas, posso usar a partitura também, cifras, ok, mas o meu olhar é da área da saúde. Então, por isso que eu estou dentro desse projeto da área da saúde. E o meu olhar vai ser comunicação, interação social, a motricidade envolvida no manuseio de instrumentos, a gente vê que tem instrumentos, toda a parte sensorial, né? Isso que me importa na musicoterapia.
Esse é o pandeirinho?
Esse é o pandeiro. Para muitos ele vai tocar como, né? O ritmo certo, a música certa. Para mim, eu vou estar olhando a questão sensorial do paciente, se ele está tocando ou se ele está... Alguns pacientes vão fazer isso aqui por 2 minutos, isso que importa para eles. Outros vão pegar essa parte metálica... Vão fazer isso aqui. Dentro disso eu vou musicalizar, vou trazer toda a questão musical, mas o meu olhar está sendo a relação dele com a música e não o produto musical final. A estética musical não é o primeiro objetivo, né? O aprendizado do instrumento também não é o primeiro objetivo. O objetivo aqui são várias questões na área da saúde. Então, a musicoterapia é clínico, é da área da saúde. O olhar do musicoterapeuta são objetivos nesse aspecto.
E eu sempre comento aqui, Valdonei também, Lisandro, né? Como seria o mundo sem música? Eu não imagino como seria o mundo sem música, né?
Exato. A gente pode dizer que a música, na verdade, é um produto artístico, resultado de todo um contexto, né? Seja uma pessoa, seja uma sociedade, seja uma cultura, seja um fato histórico, né? A música é só o produto final, mas o que envolve para chegar nesse produto final? E aí que entra o musicoterapeuta. Como que essa criança se desenvolveu? Né? Como é que está o processo de desenvolvimento dela? O que, que eu posso fazer com a música para colocar ela no estágio ideal, estágio que ela tem capacidade, mas talvez não foi ainda estimulada? Como que eu posso estimular através da música? E sempre o musicoterapeuta nessa parte clínica trabalha com fonoaudiólogo, com psicólogo, com fisioterapeuta. Então é uma equipe multidisciplinar, o que enriquece o processo.
Aliás, música faz bem para todo mundo, com certeza, né? Vamos lá com os demais instrumentos aqui.
Por que esses instrumentos? Em termos práticos, só para a gente entender por que a musicoterapia precisa ser...
Já está aparecendo aqui? Está aparecendo?
Por que precisa ser alguém habilitado para trabalhar com musicoterapia e não com ensino musical? Porque aqui eu tenho instrumentos de metal, instrumentos com som um pouco mais estridente.
O que é esse aí?
Esse aqui é o ganzá, né? Bastante conhecido.
Como?
Ganzá.
Ganzá?
Ganzá. Bastante conhecido em... pagode, enfim, mas não é o foco, né? O ganzá, daí você tem o afoxé. Note que cada um tem uma questão sensorial muito diferente um do outro, diferente. Em termos sonoros, timbres, né? Em termos de possibilidade sonora, mas também sensorial, que é o ambiente que a gente está inserindo, né? O afoxé, né? Tem paciente que não vai tocar, ele vai fazer isso aqui no braço. E vai, porque é sensorial. E como é que eu trabalho dentro disso? Como é que eu começo a trazer isso para a música, mas com o olhar sempre no sensorial, né?
Certo, né?
Esse movimento parece ser muito fácil para nós, mas não é um movimento muito fácil para criança que está em fase de desenvolvimento e que tem alguma demanda, né, na questão da saúde. Como é que ela está no estado? Será que ela consegue fazer esse movimento? Talvez não, né? E esse movimento aqui que requer um pouco de reflexo rápido, né, para pegar... E ao mesmo tempo, será que ela tolera ao mesmo tempo, né? Os dois membros, ouvidos. Note que aqui está formando quase um acorde. Tudo isso o musicoterapeuta vai trabalhando, né? Esse aqui, será que... Né? Então, cada instrumento eu posso usar para uma aplicação, para um tipo de paciente. Se eu for trabalhar motricidade ampla, talvez eu consiga pegar essa baqueta aqui e usar um tambor mais forte. Ou, não tambor, no próprio... Né? Não existe tanta delicadeza, mas para tocar um xilofone, que eu não tenho aqui hoje, mas eu preciso um pouquinho mais. Né? Motricidade fina, tudo isso. Como é que eu vou trabalhar isso no xilofone? Então, tem a questão das cores, né? Simples canos, que não são canos, são tubos sonoros, né? Mas também, cada um tem um som. Ah, tem gente que não percebe a diferença, tá tudo igual, mas não tá, não. Né? Então, esses são três, tem toda a escala musical, né? De repente, o cliente ou o paciente, a gente chama o cliente ou o paciente na musicoterapia, não o aluno, né? Talvez ele vai pegar e vai olhar para o musicoterapeuta, por dentro do cano.
Há um binóculos.
Eu consegui a interação social, que era o meu objetivo. Entendeu? Não era o meu objetivo ensinar que isso aqui é nota ré. Eu consegui uma interação social. De repente, começou a balbuciar aqui dentro do cano.
Porque dá um som diferente. Isso, para mim, é interessante. Vou trabalhar essa sonoridade. Por que que ele está fazendo isso? Né? Tem uma relação musical aqui. Então, é assim que acontece o processo. Por isso que quando você falou para fazer uma demonstração, alguma música, eu acho que é muito mais do que isso, do que Sim. cantar uma música. Uhum. Né? É a relação musical que o musicoterapeuta constrói com o paciente para atingir os objetivos clínicos. Né?
Maravilha.
E aí vai. O próprio ukulele, né? De repente, a criança, adolescente, adulto, idoso, enfim, vai pegar o ukulele e de repente ele não vai vir aqui... vai tocar, de repente ele vai pegar e vai fazer isso aqui. Ok, vamos trabalhar em cima disso, né? Se eu precisar desse movimento, com o tempo eu vou construindo e vou conduzindo ele, mas parte do contexto do cliente. O que que ele traz de musicalidade? Né? Então, musicoterapia é resumidamente isso. Então, vai desde a gestação até o encaminhamento para a morte, vamos dizer assim, que entra um pouco a questão do cuidado paliativo, onde você vai trabalhar essa passagem com o cliente, pega muito a questão espiritual aí, né? Então, a musicoterapia é muito abrangente, né? Depende do ambiente que você está inserido.
E esse ovinho de Páscoa aqui?
Então, os ovinhos, o nome é ovinhos mesmo, eggs, né? Também tem várias possibilidades, é um instrumento, né? Fácil manuseio para você fazer o ritmo, criança gosta muito disso aqui, porque é muito sensorial, muito gostosinho de pegar, né? E não tem muito o que saber, saber manusear, né? Diferente desse aqui que já exige, se a criança segura, não sai som, ó, ela tem que segurar efeito pêndulo para vibrar. Então já exige, o ovinho não. Então eles, aí a gente vai na parte das adaptações. Talvez a criança não tenha mobilidade nenhuma, no caso de paralisia cerebral, ou enfim, ou está iniciando o processo de marcha, fixa com o velcro lá no pezinho da criança, né? Então fixa no pé, o pouco movimento que ela faz dá um barulhinho, e isso desperta uma questão, né, neurológica também, tem toda uma questão do ritmo aí associado à marcha, tudo isso você vai trabalhando. Note que em nenhum momento eu falei em dó, ré, mi, tá afinado, não tá afinado, tem que ser a música do X ou a música do Y, entendeu? A música vai vir do paciente. Se vier ali Barões da Pisadinha, ok, vamos trabalhar em cima disso, mas o objetivo é sempre mais embaixo. Né? Mais específico, tá? Então seria isso, uma simples sineta de boteco, aquela sinetinha que tinha na venda, né? Mas é uma nota só, mas é uma nota.
Mas essa aí, também tá no tribunal, né? Nos tribunais.
Isso.
Silêncio tribunal. Na casa.
Exato. É. Então, né? A criançada gosta disso aqui. Às vezes não sabe o que que é, mas vê e intuitivamente chega aqui com o dedinho, pá. Até coloquei essa proteção porque as crianças vêm com muita força aqui. E aí machuca. Então, tudo isso o musicoterapeuta também precisa estar atento, né? Segurança do cliente, o que, que dá para usar, né? Pacientes mais agressivos, talvez eu não possa colocar coisas que dá para arremessar, coisas que vai quebrar, machucar. Começa de leve, menos instrumentos no setting, vai adicionando. Então, tem todo esse olhar.
Se você der mais dois toques, vem um cafezinho aqui da rádio, que é o cafezinho franciscano. Daqui a pouco está chegando o cafezinho, pode ter certeza. Aquele último lá...
Esse aqui é o tamborim.
Ah, o tamborim. Daí,
esse é o tamborim, né? Esse é trabalho.
É o que mais se usa na escola de samba, né?
É o tamborim, mas também pode ser um baldinho, uma panelinha. A menina pode pegar isso aqui e começar a fazer comidinha. E aí o que você faz? Não, isso não é para fazer comidinha, isso é para tocar. Não, calma lá. Por que ela está fazendo comidinha agora? Uhum. Por que trouxe isso agora? Né? Vamos musicalizar essa comidinha? Mexe a panelinha pra fazer macarrão. Aí você começa. Entendeu como a coisa é muito ampla? Então, você tem que estar preparado para isso. A gente trabalha com o canto de músicas que já existem, trabalha com improvisação, que é pegar os instrumentos e fazer a música na hora, e não grava, não escreve, essa música nasce e morre ali. Trabalha com a recriação, que é pegar a música, fazer paródia, né? Tudo isso. E com a composição, que é, de fato, pegar a letra, a música, escrever e usar depois essa música.
Sim. Então, na verdade, a intenção, né, e o propósito é fazer com que em algum momento da história, da caminhada, ela chegue bom, e defina que instrumento é esse, para que serve.
Também.
É uma caminhada.
Isso. Né? Ela vai conhecer os instrumentos, obviamente, mas sempre o objetivo é clínico, é saúde. Ah, uma melhora da fala, a relação, o olhar, todo o comportamento, a audição, isso, trabalhar, discriminação auditiva. É objetivos na área da saúde.
Olha, eu vejo na tua atividade, Valdonei, algo de muito paciencioso. Eu acho que sem isso não se faz nada.
Não.
Paciencioso, paciência, né? Calma. Bah, rapaz.
Bastante. Você precisa estar aberto. Já era preconceito qualquer de estilo musical. Preconceito não pode existir.
Viu, Lisandra? Tá na gente isso, né? É um dom isso, né?
Precisa, né?
É um dom, porque precisa. Certamente outras pessoas não teriam essa paciência para fazer isso.
É, trabalhar com as políticas públicas, com o direito, requer essa paciência, requer o respeito, requer reconhecer o lugar do outro, né? E a gente, assim, queria dizer, assim, que o Pronas, ele vem objetivamente para ampliar os atendimentos clínicos da APAE, né, numa perspectiva de dar conta de uma lista interna que nós já temos, né, temos beneficiários aguardando algumas modalidades de atendimento, mas também uma lista externa, né, que é aquela lista que vem pela saúde, né, pelo sistema de saúde. Então, o Pronas, ele nos é muito caro, né, e esse espaço aqui na rádio para falar com a comunidade é primoroso. Uma vez que nós, enquanto APAE, a gente entende que o direito, ele só se efetiva na medida em que a população conhece, né? Que a população recebe a informação, né? E se reconhece quanto, talvez, aí um usuário em potencial, um beneficiário, como nós chamamos na APAE, em potencial e busca. Né? Então, assim, queremos muito agradecer essa oportunidade e também dizer, assim, um dos diferenciais do Pronas na APAE é uma possibilidade de atendimento misto, né? Uma modalidade de atendimento mista. Hoje, com o Pronas, nós temos a possibilidade, então, dos atendimentos ambulatoriais, que seriam dentro da APAE, né? Dentro da instituição APAE, mas também no domicílio. Então, aquelas pessoas em que a equipe multidisciplinar, né, do setor de reabilitação da APAE, setor de saúde, identificar como necessidade o atendimento domiciliar, hoje, através do Pronas, ele também é possível. Acho que é um elemento muito importante para se dizer, porque é um diferencial do programa, né, e do projeto. E também um outro elemento também que considera as condições e circunstâncias que envolve as famílias que são atendidas na APAE, que o projeto também contempla, é justamente esse horário estendido. Né? A APAE, ela funciona das 7h30 às 11h30, da 1h às 5h, mas com o Pronas a gente estende o horário da saúde. Né? Então, os horários do setor de saúde vinculados ao Pronas ficam, então, até às 17h. É algo bem importante, considerando aí que tem muitas famílias que hoje não estão reunindo condições de acompanhar os seus, né, nos atendimentos, e a gente entende também, enquanto instituição, da importância, né, desse diálogo com a família.
Lisandra Hoffmann Passamani, coordenadora do projeto Pronas APAE de Mara, muito obrigado pela sua presença, volte sempre, viu?
Nós é que agradecemos. É uma alegria, né, a gente poder vir aqui dialogar, e estamos sempre à disposição.
Valdonei dos Santos, que bom tê-lo com a gente. Vote sempre, hein? Vote sempre, porque obrigado. A gente quer ouvi-lo e vê-lo, né, Taliane? Ao vivo aqui com mais instrumentos, tá bom, cara?
Obrigado de coração pela acolhida nessa cidade maravilhosa. Fui muito bem recepcionado, tanto pelo pessoal da APAE, da comunidade em geral, e aqui da rádio não foi diferente.
Boa sorte para vocês, tá bom, gente?